Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Girassol.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Vou Gravar o Teu Nome na Minha Rua. A minha convidada de hoje é uma das mais talentosas fadistas da nossa geração. Conta já com 6 álbuns editados na sua carreira. Recebeu a distinção de melhor álbum de 2011 para a revista britânica Songlines. E é uma artista contemporânea incontornável, embaixadora da cultura e da língua portuguesa pelo mundo inteiro. E estamos, obviamente, a falar da Carminho. Muito obrigado por aceitares este convite. Estávamos a dizer há bocado que pá, estávamos aqui um bocado nesta ginástica das agendas. Finalmente conseguimos. E fico muito feliz por tu estares aqui, por todas as razões e mais algumas, mas principalmente porque hoje vamos poder falar sobre música um bocado, e já estava a ressacar um bocado estas conversas sobre música. E em jeito de introdução e para as pessoas que hipoteticamente não te conhecem, quem é a Carminho?
Uau!
Se é aquela pergunta, falar de nós é sempre mais difícil, não é?
Não é, porque isso é uma pergunta... É uma pergunta difícil, porque às vezes nem a própria pessoa sabe responder.
Verdade.
Só sabe para si próprio. Eu, vamos começar pelo princípio. Eu sou uma mulher portuguesa que nasci e cresci no meio do fado, e por isso de alguma maneira aprendi essa língua, e inevitavelmente aprendi essa língua, e essa língua é a língua que eu falo mais fluentemente, uhum. A par do português. Eu não sei o que é que eu comecei a falar primeiro, sabes?
Sim.
Se foi português, se foi a cantar o fado. E pronto, e nessa perspectiva tudo isso toldou a pessoa que eu sou, não só nas experiências que fui vivendo, mas a forma como eu as interpreto, como eu as vejo e como eu as exponho. O fado para mim é um instrumento, não é um fim em si mesmo, é um instrumento que eu tendo a poder manusear e utilizar cada vez mais fluentemente e plasticamente, ousando algumas ideias, porque acho que é a mexer na língua que ela, e a praticar essa língua,
sim,
que ela se vai transformando. Tu não inventas palavras à força. É quando elas são faladas e ditas e praticadas, é que elas são aglutinadas pela comunidade, e de repente elas passam a ser parte da língua. Uhum. E eu acho que o fado vive muito dessa ginástica.
Óbvio que nós falamos de ti, inevitavelmente falamos de fado, não é? E essa é uma das razões pelo qual eu queria que tu viesses cá, porque queria mesmo conversar um bocado contigo sobre isto, até porque eu comecei a interessar-me pelo fado bem tarde na minha vida. Uhum. Portanto, se calhar para as pessoas da nossa geração, que nós temos mais ou menos a mesma idade, há 20
que
anos...
Que
eu tenho 40. Portanto, aquela geração dos anos 80.
Eu também tenho quase 40.
Eu sei.
Está quase.
Mas
eu sou mais do que fadista.
Sim, sim.
É isso.
Claro.
Pensei nisso, estava a pensar enquanto estavas a falar. Eu revejo-me muito como fadista, de facto. Quando me dizes quem é que és tu, eu falo logo do fado.
Claro.
É um amor incondicional, é transversal.
Sim.
Mas, de facto, haverão outras coisas que me caracterizam. Não são tão... Se calhar tão interessantes ao público.
Mas no fundo o que eu estava a dizer é, eu lembro-me, por exemplo, há 20 anos atrás ou mais, quando eu era adolescente ou quase a chegar à idade adulta, não era tão comum tu ouvires uma pessoa da nossa geração a dizer que ouvia fado. Era mais fácil as pessoas dizerem que ouviam rock, ouviam house, techno, hip hop ou coisa do género. E acho que com o tempo, pelo menos é a percepção que eu tenho de fora, o fado passou a ter um alcance maior. Ou seja, se calhar hoje já não é tão estranho uma pessoa mais nova dizer que gosta do género, não é? E o que eu te perguntava é, porquê é que tu achas que isso acontece agora? Porquê é que tu achas que o fado tem este... Ou seja, a mim parece-me que é mais mainstream e mais pop, não no género e no estilo, mas no alcance, do que era
sem dúvida.
Há um tempo.
Mas o fado sempre teve os seus ciclos.
Ok.
Sempre foi cíclico. E de facto, dizia bem que na nossa geração, na altura em que eu comecei a cantar o fado, aqui em Lisboa, porque eu vivia no Algarve com os meus pais, e lá era quase tudo muito protegido, eu estava num ambiente muito só nosso, e minha mãe fazia as noites de fado em casa, por isso o fado vinha até casa. Quando eu fui para Lisboa, ao ponto, é bonito como a música tem esta força ao mesmo tempo, que era tão non-popular, unpopular, tipo, era tão loser, de alguma maneira, gostar de fado. Era tão não aceito por gostar de fado que eu não era convidada para as festas, estás a ver? Tinha esta força. Eu acho que na altura doeu-me. Hoje vejo aquilo que, obviamente, que me toldou e que me formou, mas ao mesmo tempo com orgulho, como é que a música tem este poder nas pessoas de gostar e de não gostar e de condicionar, não é? As pessoas. É algo doloroso ao mesmo tempo, mas é facto de que a música tem uma importância gigante dentro de nós, dentro do nosso universo. Então o facto de eu gostar de fado fazia com que duvidassem se eu podia pertencer ou não, percebes?
Pertencer às tribos, não é?
E porque depois nessas idades as pessoas são realmente...
São mais cruéis.
Cruéis,
não é?
e não podem aceitar uma coisa estranha, senão os outros também não vão...
Sim.
Correndo o risco de serem escorraçados os dois, não é? Então, eu passei a tentar proteger a ideia do fado, porque o fado passou a ser a minha pertença. O lugar onde eu pertencia era no fado, era na casa de fados da minha mãe. Quando acabava a escola, eu ia com ela ajudá-la naqueles primeiros. Ela tinha uma casa de fados, portanto, naquelas primeiras horas antes da casa abrir, comprar velas, como para fazer ir à peixaria, não sei o quê. Essa ideia de que o fado era o meu lugar, passou a ser de tal maneira importante para mim que.
Se calhar vinculou-te ainda mais.
Vinculou-me,
não é?
Ainda mais, e eu ganhei amizades. As minhas amizades tinham todas 40, 60, 60, 70 anos, não é? Porque eram as pessoas que eram os fadistas das casas de fado. Conhecia a Amália, conhecia a Celeste, foram assim personagens que eram os meus heróis. E quando eu ia para o outro lado da minha vida, que era a escola, que era.
E eras a outsider, não é?
Havia exatamente uma dualidade entre mim, enquanto eu não tinha tanta personalidade, porque a personalidade ainda está construída. Eu escondia-me. A partir do momento em que eu deixei de ter medo, eu comecei a aceitar que eu era aquilo e a não me importar de expor. E se quiseres, vens, se não quiseres, não vens. E agora vou responder à tua pergunta, que na verdade falava sobre os ciclos do fado. O fado, eu, pela história que o fado tem, sempre apresentou ciclos de muita popularidade e muito pouca popularidade. Antes da Amália ser tão, tão importante, havia outras gerações, como por exemplo a do Alfredo Marceneiro, que tinha programas de rádio semanais de fado direto das casas de fado. Havia transmissão direta da casa de fados onde cantava o Marceneiro para a Rádio Nacional, uhum. Que era quase o único canal aberto na rádio. Por isso era de uma popularidade enorme. Eram os grandes também heróis do cenário musical popular português. E era uma canção bastante, diria, há pessoas que dizem que era muito abrangente, outras que era muito regional, muito centrada em Lisboa, mas depois havia os estudantes que as levavam, porque vinham até das várias zonas do país, iam até Coimbra, mas também vinham a Lisboa e acabavam por voltar. E daí também a mescla de algumas influências do folclore no fado e vice-versa, não é? Bem, mas isso depois vêm outras alturas de políticas e sociológicas do país, que faz com que se fosse encarado o fado como quase objeto de propaganda ou eu acho sempre um bocadinho injusto. A própria Amália foi acusada disso.
Sim.
E foi acusada por ambas as partes, não é? Tanto pelos que estava pró regime e que cantava a casa portuguesa e que queria publicar assim uma ideia de família perfeita portuguesa, mas ao mesmo tempo que ajudou a Alamã a fugir porque era comunista e que tinha. E ela, em algumas entrevistas que deu, era uma mulher incrível, forte e uma mulher, não é? Assim, sem se esconder, era dela e ela falava por ela mesma e sempre disse: Eu sou eu, eu gosto do que eu gosto e eu canto o que eu quero, e portanto não sei se não estou dentro dela, portanto não sei se é encapuçar algumas decisões que foi tomando ao longo da vida, se simplesmente reivindicar a sua liberdade. Portanto, houve alturas que, por reação a isso, as gerações seguintes deixam de querer, não gostam, certo, sentem, certo. Sentem que é... que está muito, muito relacionado com questões políticas ou com questões religiosas ou então com uma ideia de Portugal com que elas já não se identificam. Sim. Quase como se o fado fosse obrigá-las a ser outra coisa. E eu lembro-me que quando comecei a ter esta mais personalidade e mais força para mostrar aos meus amigos que gostava de fado, lembro-me de chegar ao pé de um deles e dizer assim, mas tu, ou seja, tu não gostas, tu não sabes bem porquê. Os meus pais também não gostam, mas os meus avós ouviam, mas os meus pais sempre...
Muitas
não...
vezes é o desconhecimento, não é?
E eu disse, mas é muito político, é muito politizado e é muito antigo, muito velho. E eu, então, mas espera, então eu vou-te cantar aqui um fado. E eu cantava-lhe assim umas quadras, qualquer coisa que eu gosto e que eu canto. Onde é que esta coisa te choca e te parece feia? Ou... Não, isso é bonito, isso não tem nada... Isto tudo tem a ver com a tua interpretação. Não quer dizer que se que eu fosse fazer aquilo de uma maneira, mas eu estava na geração deles, portanto,
sim, sim, era mesmo... mais simples eles entenderem da tua perspectiva.
Claro,
não é?
Eu acho mais importante tudo, simples, sinceramente, é que as gerações agora dos fadistas e de todos os miúdos e miúdas que começam a cantar agora, olhem para o fado como um instrumento que eles podem manipular,
uhum.
Que é plástico. Que as...
Mas acho interessante
deles.
Tu estás a dizer isso. O facto de ser um instrumento que eles podem manipular, e esse comentário que tu disseste em relação a essa pessoa que disse que acho que soa-me antigo, é uma coisa antiga, não é? Porque para mim, que não conheço o fado em profundidade, o fado sempre teve associado a esta noção de tradição. E de preservação de determinados valores, não é? Mas à medida que vamos avançando, aquilo que parece-me que está a acontecer é quase uma reinvenção, não é? É justo falar de haver uma reinvenção nesse sentido?
Eu não sou muito pró essa teoria. Eu sou mais pró da teoria da tal linguagem fluida que vai sendo praticada e que por isso mesmo ela vai sendo... Tu olhas para trás e percebes que ela já mudou.
Sim.
Sabes? Porque a ideia de vou trazer isto e isto vai mudar o fado. Acho
okay.
Que muitas vezes é pretencioso.
É pretencioso, sim. Eu não estava a dizer nesse sentido. Que, ou seja, que uma pessoa é responsável por provocar essa
mas
mudança.
Mas há essa intenção às vezes. De que,
ok. Eu pergunto isto porque eu acho que é um bocado transversal a todos os universos musicais. Por exemplo, do hip-hop, que é de onde eu venho. Quando tu falas... Há sempre aqueles que são mais tradicionais, que gostam daquela linguagem mais anos 80, anos 90, tudo que era tudo mais orgânico e menos digital. Então, essa discussão da reinvenção, do que é mais moderno ou não, é uma coisa que polariza completamente as opiniões, né? Mas quando eu te digo que sinto que isso aconteça no fado, é que sem deixar de ser fado, na estética, tu percebes que há essas mudanças,
claro.
Não é?
Porque, olha, há aqui uma coisa já bastante óbvia e que tu falaste, mas no hip-hop não se sente tanto, porque o hip-hop é muito recente.
Sim.
Mas existe o som. Também se sente no hip-hop, obviamente, e aí falaste sobre isso, mas o som, só
sim,
a evolução
mas no
tecnológica...
Sim, mas o fado é muito mais característico.
Tu sentes
sim.
Logo uma mudança enorme. Depois também a própria abordagem dos próprios fadistas e dos músicos ao instrumento. Hoje em dia, os músicos de fado são músicos que saem do conservatório. É? Que tem um conhecimento harmónico e um conhecimento musical muito superior, talvez, a alguns dos fadistas do século passado.
Sim.
Que muitas vezes eram músicos que aprendiam de pais para filhos. Também temos os eruditos e os virtuosos dessa época, mas, e que criaram linguagem. Mas as linguagens vão sendo também muito, pela prática, alteradas.
Sim.
A minha questão é... haver uma despretensiosidade na atitude em estúdio não só em estúdio, mas na forma como tu constróis o teu repertório, para poderes ser livre para mudar o discurso, mudar, manipular algumas das ideias do que é a formação, mas não esperando que aquilo seja seja um stamp.
Um statement. Okay, um statement. Estou aqui para mudar, né?
Até porque tu falaste uma coisa para mim é muito cara, que é a tradição.
Sim.
Eu cada vez mais duvido dessa palavra, sabes? A tradição, a identidade, essas palavras que acabam por obrigar uma pessoa ou proteger uma pessoa a fixar-se a um lugar e a não querer sair de lá.
Sim.
Nós somos os dois, tu és Lisboa.
Eu nasci no Barreiro.
Pronto, mas és aqui da zona
Mas vivo no Porto e vivi em Paris muitos anos.
Pronto, então vamos imaginar que tu... O Barreiro é relativamente perto de Lisboa,
perto,
é a zona metropolitana de Lisboa, mais ou menos, acho eu.
Sim,
agora
faz parte, sim.
Faz parte. Sim. E a minha metáfora é esta. Nós passamos o Natal no mesmo dia. E nós passamos o Natal muito perto, um do outro, não é? E temos as nossas tradições que nos fazem sentir que estamos a viver o Natal. Ou quem diz Natal, diz a sua celebração,
sim,
da sua crença. Mas equiparando a alguém que também vive o Natal, tens as receitas que a tua avó faz, tens as coisinhas que a tua mãe prepara, a forma, a hora a que se abrem as prendas ou que se dão os presentes, faz isto, aquilo. E para mim é quase igual, mas é diferente. E se eu for passar o Natal à tua casa, eu de certeza que vou ser bem recebida,
sim,
vai ser cerimonioso, vai ser especial, mas não vai ser o meu Natal.
Certo.
Não vai ser Natal para mim, vai ser uma experiência bonita e eu vou viver qualquer coisa especial. A ponto que se eu passar a viver o Natal todos os dias em tua casa, todos os dias na tua casa, na tua família, talvez aquilo passe a ser a minha família. Mas isto é são adaptações.
Sim.
A tradição é aquilo a que tu... Que são as tuas heranças. E a tua identidade é onde tu te sentes em casa.
Certo.
Onde tu te sentes recebido, amado, não é? E eu acho que essa é um conceito muito adaptável ao fado. Porque mesmo no fado existem os fadistas... Os fadistas do bairro que têm aquela ideia de comunidade e muito bonita, que aprendem uns com os outros. Outros que têm a ver com as casas de fado, andam a saltitar pelos vários bairrinhos e que acabam de um vai para o outro. Há aquele fado que dizem, chama aristocrático, que vem dos touros e tem do campo e tem aquela,
sim,
ideia. Todas essas estéticas fazem parte do fado, mas são muito distintas.
Certo.
E têm maneiras de pensar muito distintas. É? E eu acho que tu deves te encontrar a ti próprio naquilo. E eu digo muitas vezes: há coisas no fado que para mim já não fazem sentido e são machistas e são discursos que eu não quero perpetuar. Eu,
sim,
mas eu amo a história do fado, um bocado como aquela frase que a nossa avó já muito velhinha diz e que nós dizemos: ai, avózinha, não digas isso, que isso já não se diz hoje em dia. Quer dizer, nós sentimos, mas ela está certa, porque ela faz parte daquela geração,
é? E fazia sentido.
Faria sentido,
tempo.
Não estou a criticá-la, estou só a dizer que não quero perpetuar esse pensamento, esse discurso para a frente. Então, tudo isso são ideias que transformam a música, porque quando tu começas a transformar o discurso, a palavra, e de repente isso também pode levar a que a tua interpretação musical também ligeiramente vai-se sendo levada para aquela palavra que nunca era utilizada no fado. Já não falas de tipoias, nem de ardinas, nem de palavras que se calhar algumas das pessoas desta geração já não sabem o que
já
significa.
Já não sabem, sim.
Nem têm que saber, talvez, porque não as vão utilizar, não é? E portanto essa adaptação é essa onda que eu acho que transforma o fado e qualquer pessoa...
E consegues
pessoa...
fazer isso sem ser pretencioso, não é?
Sim, porque não tens que pôr o fito na mudança, tens que pôr o fito na tua... na ideia de seres quem tu és e de poderes o fado fazer-te feliz. O fado faz-me feliz porque eu acredito que eu vou cantar o fado toda a vida, porque o fado estimula-me, motiva-me, dá-me uma felicidade, nunca me se esgota. Percebes?
Sim, isso é brutal. Mas eu, por acaso, agora que tu estás a falar nisto, eu acho interessante, porque no fundo desconstruímos esta ideia de tradição. E aquilo que tu disseste de que é o lugar onde tu pertences, é, no fundo é onde tu te sentes feliz, não é? E uma coisa que eu gostava de perguntar era o seguinte: para ti, o fado também te permitiu estabelecer pontos com outros artistas e outros universos musicais, nomeadamente os artistas do Brasil, e alguns deles são icónicos. E deixa-me já dizer, tenho aqui uma pequena inveja de saber que tu gravaste com o Arlindo Cruz e com o Zeca Pagodinho. Eles são dois dos meus artistas preferidos, sobretudo o Arlindo Cruz. Sou mesmo
São os
hiper,
maiores, ainda por
mega
cima,
fã.
são muito, muito, muito.
E no fundo, o que eu gostava de perguntar era, porque nós muitas vezes, como artistas que fazem rap, não temos essa oportunidade. Mas como é que tu, sendo uma artista, sendo uma fadista, não é? Como é que tu te transportas para esses universos? De que forma é que ser fadista, te permitiu estar nesses universos musicais que, no fundo, até nem têm nenhuma relação óbvia com o fado, não é? Mas lá está. Tu inseriste, e tiveste, experiências
É
de fazer música com
porque
esses artistas, né? De que forma é que ser fadista, te ajudou ou te permitiu estar nesses
sabes o que é?
universos
Eu acho
musicais?
que aquilo que atrai os artistas uns aos outros, eu acho que, na minha opinião, é a ideia de tu estares a ser tu próprio. Não,
Certo.
pode parecer um bocadinho de clichê ou o que é que isto quer dizer, mas é muito factual. É um artista que é fiel a si próprio, faz aquilo que ele faz. Não anda a tentar adaptar-se para poder
Sim,
agradar.
a surfar a onda aí atrás da.
Também há e também funciona e
Sim,
tudo
sim.
mais, mas há certos artistas que se atraem. Porquê? Isto não tem a ver com dimensões, tem a ver com o que é que me vai inspirar, e também, de alguma maneira, há uma troca justa. Justa nunca é justa, porque de facto, aquilo que eu recebo por estar ao lado destes artistas, eu não posso dizer que dou o mesmo do que eu recebo. Não, não consigo dizer isso. Porque estamos a falar de artistas como o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Milton Nascimento.
Sim.
São pessoas que só de estar ao lado deles e conversar sobre vida, já eu estou a receber uma inspiração e um benefício, uma motivação na minha vida, únicos, que não lhes estou a dar na mesma medida, certamente. Mas, ao mesmo tempo, há um certo período de saber que, se eles não. Do não ter medo de perder, sabes? De não ter medo de não ser para mim.
Sim,
Mas eu manter aquilo que eu sei fazer
certo.
e querer fazer como eu sei fazer. E o fado, ao mesmo tempo. Aquilo que dizias, como é que levas o fado para esses universos musicais? Eu não sei se levo o fado inteiro. Eu levo-me a mim, e como o fado para mim é uma forma de
E
interpretação,
consequentemente levas um bocado,
eu
né?
levo um bocado da linguagem, mas o fado é que me ensinou a ler, o fado é que me ensinou a interpretar. Foi através dos olhos do fado e dos ouvidos do fado que eu aprendi a ouvir música de todos os géneros. Eu olho para. Por exemplo, eu outro dia estava a ouvir uma artista que dizia. Eu gosto mais da semântica do que da, do, 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 do que da. Ou seja, quando está a cantar, está mais preocupada com a ideia do som que a palavra emite do que propriamente com o sentido da palavra.
Com
Portanto, não se
sentido.
preocupa, não se choca com o facto de dizer as palavras às vezes de uma forma
Ok.
enviesada ou errada, vamos falar, ou seja, alterar as tónicas, e a partir do momento em que alteras as tónicas, a palavra está errada
Sim.
de um certo ponto de vista gramatical, mas diz que isso não é o problema dela, porque ela quer chegar a uma ideia sonora da palavra. E depois, se as pessoas quiserem, vão ver ao booklet. Eu acho isso interessante. Eu sou incapaz de fazer isso.
Sim.
Posso vir a mudar, que eu acho isso também fantástico. As pessoas. Aquela conversa e essa entrevista inspirou-me. De alguma maneira, pensei assim, bem, como é que eu faria isso comigo? Tipo, hoje em dia, até hoje, é impensável. Mas eu não sou ditadora de mim. Eu acho que sou é muito exigente
Sim.
comigo, mas não impossibilita as coisas. E pensar, uma dessas questões é essa, é o sotaque português, a ideia de que as palavras para mim são ditas de uma certa maneira que eu procuro. Que eu respeito, que eu quero mesmo levá-las até esse lugar, portanto faço espaçamentos de tempo à espera do sítio para pôr a palavra
Sim.
para ela calhar na tónica e no sítio certo.
Isso é o que os rappers fazem também, não é? Exatamente. Os timings, as sílabas, se tudo é separado, se é dito nas tónicas, como deve ser,
Exatamente, isso é uma arte. No rap, então, elevada a um extremo. Acho
Sim.
que no fado é utilizada, mas no rap é de facto um extremo de beleza, até tu, essa é a beleza, tu ficas presa àquilo, mesmo que aquilo seja sempre igual, sempre com o mesmo beat atrás e aquilo.
Sim, mas
é
tem.
Que traz
tem...
a dinâmica, não é? Muitas vezes. Mas enfim, acho que eu levei essa natureza, mas não vou necessariamente querer que aquilo se transforme num fado, percebes?
Certo. Certo.
Vou cantar aquela música de uma forma natural, sendo eu uma intérprete, uma cantora. Não vou à espera que aquilo se torne um fado, não vou, porque há realmente formas de estilísticas do fado que são adaptadas muito bem ao fado e às melodias do fado, mas que noutras canções ficam mal. No meu gosto.
Sim, sim.
Então percebo. Eu procuro dentro do meu gosto a interpretação que me faz feliz, não sei. E ao mesmo tempo há alguma personalidade naquilo, porque tem essas ideias de divisão e de...
Mas é engraçado, tu estás a dizer isto agora, porque eu não conhecia aquele tema daquele álbum, o Samba Book, pronto, em que está lá o Zeca Pagodinho, o Arlindo Cruz, e pronto, é uma constelação de estrelas, né? Vocês estão todos ali juntos naquele tema. Mas há uma coisa engraçada, quando tu entras, quando é o teu momento... Porque eles, se não me engano, eles são todos brasileiros. Esse alinhamento é todo artistas brasileiros e tu és a única portuguesa, não é? Mas quando tu entras, realmente nota-se, quer dizer, aquilo que tu fazes ali só tu é que podes fazer, e é isso que tu estás a dizer: que é, tu levas-te, não levas o fado, mas levas-te a ti para aquele.
Levo aquela... a minha portuguesa da minha maneira. Sabes que um dos maiores elogios que eu já tive, e vou dizer isto com orgulho, porque acho que é bonito essa ideia, um dos maiores elogios que eu tive é interpretar música brasileira, porque fiz esses duetos com o Caetano e com o Chico, foi a ideia de que, ou foi um jornalista que me disse a mim: olha, sabes o que é que eu mais gosto de ouvir cantar? É porque nós já estamos muito habituados a ouvir estas canções e cantadas com esta maneira de cantar. Quando tu mudas um bocadinho o sotaque e a divisão da palavra, a palavra é a mesma, mas tu redescobres o poema, porque estás a ouvir de uma forma tão diferente a mesma língua que tu estás a redescobrir às vezes a Garota de Ipanema ou o Wave, ou estás a ver uma coisa que é completamente hino lá no Brasil, e que eles já estão, se calhar já o cantam sem pensar muito no que é que, na letra, no significado da letra, mas sim num todo musical. E quando a palavra não entra naquele sítio, mas entra noutro, de repente há assim uma espécie
de... Estás a declamar o poema de outra maneira.
De outra forma, e eles redescobrem o poema. E eu achei que isso era mesmo a coisa mais bonita que me disseram sobre isso, que eu não controlo, não é? Não foi uma coisa muito
pensada. Sim, é natural, para todos os
efeitos. Foi natural, mas que deu um resultado bonito e as pessoas... Não sei, reagiram bem a isso.
Há bocado, na nossa introdução, nós dissemos que tu és inevitavelmente uma embaixadora da cultura e da língua portuguesa, né? E obviamente do fado. E eu acho que, pelo que eu pesquisei e por aquilo que eu estive a ver, tu tens tido a oportunidade de atuar em dezenas ou centenas de sítios fora de Portugal. Eu acho isso incrível. Que muitas vezes um artista... como eu, né, que vive, pronto, o meu género vive da palavra, é muito difícil tu ires atuar para públicos, sei lá, eu ir à Polónia fazer um concerto, porque é mais difícil para aquelas pessoas assimilarem. Mas para ti, vais à Polónia, sei lá, vais aos Estados Unidos, por aí fora, e eu acho isso absolutamente incrível, o facto de muitas vezes tu ires atuar para um público que não entende obrigatoriamente a língua, né, mas que acaba por se ligar à música e à experiência. Tu achas que isso é por causa da emoção que os teus temas emanam?
Acho que o fado em si, não vou pôr a mim nesse centro, vou pôr o fado.
Sim.
Acho que o fado tem essa beleza, essa mística, essa magia de, por características que lhe fazem, que são parte, que é, por exemplo, os instrumentos acústicos, a imprevisibilidade da voz naquele momento, como qualquer outra pessoa, a parte da improvisação que existe nas melodias, e traz um caráter muito único do momento. O hip-hop também tem isso,
tem.
Certamente.
E cada vez menos, mas...
Ah, é? Eu sinto isso nas atuações, eu vejo artistas que eu sinto que, eles, que essa ideia de divisão é no momento. Isso
sim.
É fabuloso,
sim,
isso,
sim.
Isso é uma ideia... E os fadistas têm isso. A divisão no momento, que há divisões, a improvisação muitas vezes é na divisão.
Uhum.
Isso, mas nunca deixa, aquela palavra nunca cai, nunca deixa de ser a
sim.
palavra que é. E isso inspira-nos a todos em cima do palco, e nós ficamos, e há reações, e há uma energia realmente muito contagiante. E as pessoas querem ver aquilo, querem fazer parte daquilo, mesmo que não entendam as palavras exatamente. Depois, realmente, há quem diga e explica um pouco mais. Isso também ajuda na internacionalização, de alguma maneira, porque os concertos acabam por também... conectar as pessoas com uma pequena linha, uma pequena história, tipo uma ideia, uma
sim.
imagem, para que aquele tema possa florescer na cabeça de cada um. Mas na verdade aquilo é a história de cada pessoa. Não é preciso entender. E mesmo quando entendem as palavras, essa experiência é uma experiência pessoal. As pessoas às vezes dizem que choram a ouvir, que choram a ouvir. E também é uma das coisas bonitas que me dizem, que é que, mesmo não percebendo as palavras, mas percebendo, eu chorei ao ouvir. Eu disse, não fui eu que te fiz chorar, foste tu. Não fui eu, foste tu. Eu realmente estou ali e estou a dar de mim. Mas a tua história, até aquele momento em que tu te encontras com aquele fado, é que te faz...
só um veículo para desbloquear.
Sou só um veículo e não, 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 não fui eu, portanto não... Talvez põe essa beleza, essa energia bonita, obrigada a mim, obrigada por me estares a dizer isso, mas põe essa energia bonita no fado e em ti.
Sim,
e na
sim.
forma de tu acederes aos teus sentimentos, que é uma coisa tão importante, que é esse acesso a sentir, que acho que é um problema também desta geração e que leva tanta gente a precisar também de apoio e de terapia, e de, que é uma ideia de... abrir as portas para
sim.
aceder aos sentimentos.
Isso. Seres permeável, não é? Eu acho que nós somos os dois da geração dos 80, e eu tenho um irmão mais novo, ele tem menos 7 anos do que eu, e eu sinto isso, não é que eu queira ser convencido ou super esclarecido em relação a esse assunto, mas sinto que as pessoas da nossa geração são muito mais bem resolvidas com as questões emocionais do que a geração dele, e depois com as gerações seguintes. Eu tenho tido até essa experiência em concertos, porque já apanhei vários públicos e acompanhei a evolução desses públicos, e sinto isso, cada vez menos as pessoas dão-se a oportunidade de serem permeáveis para assimilar, sabes?
Primeiro por causa do tempo, não é? As coisas têm cada vez menos tempo. Os vídeos no Instagram têm cada vez menos tempo. Tudo é muito rápido. Não há tempo. E o tempo é que te permite também aceder a certo... Quer dizer, se nós ouvir música nova é difícil. Não
é,
é uma coisa muito simples. É um ato de resistência. Não é? Um bocadinho como no ginásio. Tu tens que aumentar a tua resistência para poderes ter capacidade de correr mais tempo ou de correr mais rápido. E ouvir música e estar atento à arte, à informação e a... também exige certa resistência, e eu acho que há cada vez menos. As pessoas não
sim.
conseguem ler um livro inteiro, não conseguem ouvir uma música nova.
Parar, não é?
Parar. Portanto, o que é que elas fazem? São reféns um bocado das rádios, que toda a música que a rádio passa é a música que se ouve, e portanto, como é tão repetida, acabas por,
por
conhecê-la.
Sim.
E já não crias resistência a essa música, porque ela... está sempre a dar, ou aqui ou ali, não sei o quê. Então,
estás sempre a receber esse estímulo de todos os lados, não é?
Também é escolhida porque tem essas parecenças, vamos, convenhamos, não é? Estamos aqui e sabemos do que é que estamos a falar. E depois, tudo o que é música mais periférica, mais tradicional, que tem mais característica, mais texto, não sei, talvez musicalidades mais complexas, não do ponto de vista musical, ou não é que seja muito complexo, mas talvez que
sim,
o som não
seja...
esteja tão padronizado, desculpa.
Sim, era isso.
Exato.
Não seja o standard.
Então, eu tão padronizado, causa uma
causa
resistência
estranheza,
e estranheza. Portanto, Mas sim, acho que cantar noutros países, dá-me a ideia que eu canto mais vezes para pessoas que não percebem português do que para as que percebem.
Isso eu acho inacreditável. Há uns tempos atrás falava com uma grande amiga minha, que é uma cantora cabo-verdiana, que é a Elida Almeida, que sou também hiper mega fã daquela miúda, e achei isso curioso porque ela vivia cá em Portugal e mudou-se recentemente para a Alemanha. E eu dizia-lhe, mas não percebo como é que tu não cantas mais. E ela canta em português também. E ela dizia, fogo, eu consigo fazer uma tour europeia, assim, com 15 ou 20 datas na boa, mas meu, em Portugal é mesmo difícil. E acho que prende-se essencialmente com essa razão, que é conseguir fazer com que as pessoas parem. Porque aquilo exige. Lá está, é uma coisa. Não é o standard.
Mas olha que isto é no
Portanto.
mundo inteiro, não é só em Portugal. Isso é no mundo inteiro que está a acontecer e por isso nós somos só mais um país a viver isso. A questão é, aí já se prende com outras questões que também deviam ser realmente abordadas e qual é que é o espaço que os artistas em língua portuguesa, os artistas lusófonos têm. Nos palcos portugueses
Sim.
e, no, e nas rádios, e a música em português tem nas rádios, e o fado tem nas rádios. Tudo isto é uma discussão um bocadinho interna, mas é uma discussão
É,
importante.
sim, muito importante.
Mas de facto, há realmente públicos bastante mais abertos. Estavas a falar da Alemanha, é um dos territórios onde eu mais toco, onde eu mais canto, é na Alemanha. Alemanha, Áustria, Suíça, nessa GS. E também agora nos Estados Unidos e Brasil, pronto. E são territórios muito distintos. Agora vou fazer a primeira turnê no Japão. Estou
Uau,
super feliz.
brutal.
Estás a ver? É uma ideia de que a tradição, que vem também outra vez, a tradição é uma coisa discutível, mas é uma coisa que é atraente, porque resume mais ou menos um lugar, um território, uma
Sim.
geografia. Eu não me identifico muito com isso, mas não deixa de ser, de alguma maneira, verdade que fado nasceu em Lisboa, tal como o conhecemos, nasceu em Lisboa e é representativo deste lugar e desta personalidade das pessoas que vivem numa geografia e por isso também ficam mais parecidas umas com as outras e por isso, de alguma maneira, isto dava montes de conversas, porque ao mesmo tempo é um país que já recebe pessoas do mundo inteiro, e portanto, essa ideia de que a geografia tolda muitas vezes a personalidade já se está a discutir,
Sim.
já não é tão visível, assim como não é tão óbvio que os portugueses pensem todos da mesma maneira, ou que sejam
Certo.
todos nostálgicos, já não são assim, porque há portugueses que já têm origens em África, não são nada
Exatamente. Sim.
nostálgicos, quer dizer, podem ter sua nostalgia, mas são alegres e têm outra experiência da comunidade e de vida. Portanto, tudo isto já é o
O
Portugal
Portugal,
que nós temos.
exatamente.
Portanto, temos que também estarmos sempre a reavaliar o nosso discurso, mas também o nosso olhar para o lugar onde vivemos.
Tu começaste, quando eu te fiz aquela primeira pergunta, tu começaste por dizer sou mulher. E o que eu gostava de conversar aqui contigo um bocadinho é o seguinte: obviamente que todos estamos atentos ao sucesso da tua carreira e às coisas que estão a acontecer à tua volta, mas parte desse sucesso também acontece porque existe sacrifício e, obviamente, naturalmente, abdicar de coisas que são importantes. Tu, como mulher, como mãe, como é que tu geres estas duas coisas? Portanto, a carreira, a família, porque a bem dizer também passas muito tempo fora daqui, não é?
Vou gerindo como. Olha, isso é curioso, estás-me a dizer isso porque ainda agora, outro dia, ouvi uma entrevista da Marisa Liz que dizia assim: estão-me sempre a perguntar como é que eu conjugo a maternidade e o trabalho. E eu, na altura que ela tinha os Amor Electro, e fui respondente, respondia como é que eu conseguia, como é que eu fazia. E às tantas houve um dia em que eu parei e disse assim: chega, só vou voltar a responder essa pergunta quando perguntarem isso ao Tiago também, que era o marido dela na altura e que é o pai
Sim.
do filho dela, da filha, dos filhos, eu já não sei. Pronto, olha, também não estou muito por dentro da vida dela, mas sei que ela tem filhos e que. E eu penso que é realmente uma ideia que está a ter que ser transformada também. A ideia de que as mulheres têm sempre esse peso sobre elas.
Certo.
Eu giro isso porque eu, como o meu filho também tem um pai, graças a Deus, e o meu marido acaba por gerir isso comigo, portanto, o meu filho vem montes de vezes comigo. Pronto, agora respondendo à tua pergunta, quis deixar esta nota só porque
sim.
Não é a ti, mas é um bocadinho esta ideia de que.
Mas eu pergunto isto porque eu fui levado a fazer esse exercício. Foi pouco tempo antes do Covid. Estava assim num pico de carreira, fiz o Coliseu do Porto, eu logo a seguir ia fazer o Coliseu de Lisboa. Portanto, fizemos o Coliseu do Porto e passado uma semana confinamos. E obviamente durante aqueles 2 anos, pouco ou quase nada se fez, né, em termos de concertos. Mas o que é que aconteceu? Até aí, a Silvia, a minha esposa, pronto, cuidava das minhas filhas, porque eu estava muito mais tempo fora de casa. E ela tinha um projeto de uma marca que agora está a correr super bem, e inverteram-se os nossos papéis e fiquei eu a cuidar delas durante esses 2 anos. E aí eu percebi, porque se calhar até aí mesmo sendo pai não percebeu a importância daquilo que ela estava a fazer. E passei eu a ocupar-me delas a tempo inteiro, e aí tive mesmo que lhe dar um props e dizer fogo, mano, muito respeito.
Completamente. Outro
Porque
dia.
aquilo é uma missão e é um full-time job que exige mesmo.
Uma coisa. Outro dia estava um primo meu a dizer que a mulher tem eles têm 3 filhos e a mulher teve que sair e que ele, todo valente, disse: Não, eu fico aos 3, não sei o quê, não te preocupes e tal. Acho que ligou a não sei quantas mil pessoas a dizer: Isto é impossível! Eu ainda tenho que comprar um presente para levar a uma festa. E nós assim, boa sorte, vai lá, vai. O que é que me estás a dizer? E de facto é. Esta consciência está a mudar e está a haver cada vez mais esta partida de ideias, mas a mulher tem muita coisa sobre ela, até porque os filhos querem muitas mães. Isto
Verdade.
também tem esse peso, que é, por
Sim.
mais que um pai seja disponível, querido e que não é querido, ponto, estás a ver? Isto tem que se mesmo mudar a mentalidade, porque
Tem que se
até eu estou a
debater,
dizer.
tem que se debater.
Porque isto não são os pais que ajudam as mães, isto é as mães também que ajudam os pais com os
Sim.
filhos, não é? Isto tem que haver uma ideia de semântica transformada. Mas no fim de contas, às vezes aquele peso de que a mãe tem que estar mais perto, que a mãe tem que conseguir, que a mãe. Pronto, e no meu caso, o que é que eu sou muito assim, porque eu quero muito conseguir. Eu não quero que a... Eu quero conseguir que a minha carreira vá até um lugar ou que eu continue a trabalhar, porque é o que eu gosto de fazer. Já era o meu projeto antes do meu filho nascer. Mas eu quero que ele não fique refém de eu ter escolhido assim isto, não
Certo.
é? Ele também não vem ao mundo por querer e portanto é de facto muito exigente. Ele vem muitas vezes comigo, vai a várias viagens, e acaba por ter um universo e um mundo também muito bonito. Ele fala, está sempre a falar de jeques e cabos e coisas que é, e roadies,
Sim.
tem uma semântica de técnica bastante elevada, mas é muito engraçado, é muito overwhelmed, é muito desgastante, mas é compensador, porque acho que também a vida que eu dou. Sabes, outra coisa gira que foi, ao princípio eu sentia muito culpada, porque viajava e ele tinha que às vezes que ficar e outras vezes vinha, mas eu depois também estava muito estressada porque era muito muita carga de tratar de um bebé enquanto estás a trabalhar no outro lado do mundo.
Sim.
Era difícil. Até que a minha irmã disse-me uma coisa que eu nunca me esqueci, que foi: Olha, eu não me sinto culpada porque eu dou o meu melhor. Até aí eu disse: Está bem, parabéns. Eu também acho que dou o meu melhor, não é? Por isso que eu não me sinto culpada. Já ela depois fez um twist e disse: Não, porque assim, se tu pensares bem, quando tu estás cá, tu estás sempre presente, tu vais buscar mais cedo à escola, tu fazes um monte de coisas. Eu realmente tens mais tempo livre quando estás e tentas gerir isso. Portanto, tu és uma mãe diferente, mas és uma mãe muito presente. Não lhe faças a ele acreditar que não, por causa dos teus medos.
Sim.
Porque nós também construímos memórias ilusórias no, para adultos e de repente chegamos a adultos e temos. Não sei se já te aconteceu, descobriste que uma memória que tu tinhas era ficcionada por ti, que não era real, e que os teus pais dizem: olha, não era nada disso.
Sim.
Isso não funcionava assim. Eu estava.
Mas é. Olha, agora o facto de estás a dizer isto fez-me pensar numa coisa que é. O meu pai era jogador de futebol profissional e ele não era a pessoa mais presente precisamente por causa da profissão dele. Mas eu nunca senti que ele tivesse assim tão ausente, sabes? Uhum. Precisamente por essa razão, porque quando estava, estava mesmo.
Estava mesmo e não estava. Passar-te a ideia de culpa, porque aí também tu também alimentas. Ah, espera aí, mas o meu pai está sempre a trabalhar e tal. Não, ele dizia, eu agora mudei o discurso. É, já viste? Cando da sorte! És o primeiro a sair da escola! E estou sempre a ressaltar e a dizer-lhe as coisas boas que realmente nós temos. E percebi que a importância disso é mesmo grande, que é para ele fixar memórias positivas de tudo o que estamos a viver. E quando a mãe não está, está dentro do teu coração.
E as experiências que vocês têm juntos são... São incríveis.
Únicas, é verdade.
Eu vejo pelas minhas filhas, sempre que elas vão aos meus concertos, para elas aquilo é sempre uma descoberta nova, né?
Só tenho um problema. Ele diz que não gosta de fado, não tem bateria.
Pois.
Só gosta mais de Red Hot Chili Peppers. É o meu galganhar daqueles. Mas um dia pode ser que ele acorde para a vida.
É. eu vi numa entrevista tua que tu disseste que eras uma grande fã do Cristiano Ronaldo. Por causa desta coisa da determinação, da consistência, da disciplina. E isto ligando a outra coisa que tu disseste, que é sobre a cultura, que tu disseste que já não havia alfaiates, ou seja, pessoas que eram especializadas,
artesãos,
exatamente, que eram especializadas numa determinada área. Tu sentes que parte daquilo que aconteceu contigo, do teu percurso, da tua obra, do teu sucesso, tem a ver precisamente com essa especialização,
sim, né? E responde um bocado àquela ideia da internacionalização, das pessoas no mundo inteiro quererem ouvir aquele concerto, porque aquele concerto também é muito específico, é muito sobre uma cultura e sobre uma maneira de pôr as palavras e de pôr a poesia junto da música, muito específicas, de nicho. E de facto não é mainstream, mas acaba por ter um público muito forte, fiel e amante.
E fideliza, que é o mais importante.
Sabes,
não é?
Porquê? Porque eu dou sempre este exemplo, que é quando tu estás a ver, por exemplo, o meu pai era fã de Fórmula 1, estava sempre a ver Fórmula 1 aos domingos, e aquilo deixava-me doida porque eu não conseguia entender. Era barulhento.
Sim,
e não percebia,
sim,
nada. E quando ele me começou a explicar as regras, eu comecei a ter paciência, ele mais ainda. Eu comecei a apaixonar-me também. Porque afinal, quanto mais conheces, mais podes amar.
Sim.
Quanto mais conheces, mais consegues perceber os meandros, as subtilezas, as ideias que te vão
preenchendo. Sim, é isso que apaixona.
E apaixonante. Porque depois consegues perceber, olha, consegues distinguir o que é um fado, o que é um fado musicado, o que é um... Isto de uma forma mais lata, mas consegues distinguir o que é um artista que está a fazer a criação da sua própria... Do seu próprio estilo.
Sim.
Ou a copiar um estilo alheio. E não é que a cópia seja necessariamente um problema, mas percebes se há um artista que tem mesmo personalidade, sabes, que está a criar
essas subtilezas, não é?
Há muitas subtilezas, não é? E quanto mais conheces. Portanto, é um género de nicho, mas é um género realmente para pessoas apaixonadas por esses detalhes,
pelos pormenores. Certo. Nós estamos quase aqui a terminar a nossa conversa. E por mim ficava aqui mais tempo.
Mas nós podemos continuar. Corta e...
Se eles não disserem nada,
continua.
A gente continua. Mas no fundo este podcast nasceu de um tema que eu dediquei às mulheres da minha vida, porque eu fui criado por mulheres. Fui criado pela minha avó, pela minha mãe, pelas minhas tias. E portanto eu sei que grande parte daquilo que eu sou como homem, como artista, tem muito a ver com as vivências, as experiências, os valores e os princípios que elas me passaram. E daí nasceu um tema intitulado Girassol, que eu dediquei a todas elas. E este podcast nasce daí, que é nós homenagearmos as pessoas, as mulheres que no fundo conseguem ter impacto nas nossas vidas, e aquelas que no fundo colocaram o seu talento e o seu dom ao serviço das pessoas. E eu vou ser sincero contigo, eu não conhecia bem o teu trabalho. Comecei a ouvir, cerca de 5, 6 meses. E há uma cena que eu senti quando ouvi os teus sons. Até está-me a dar um. Estou a ficar arrepiado. Que é. A atmosfera muda quando se ouvem as tuas músicas. Quando tu começas a cantar, o teu timbre de voz, a tua forma de interpretar as músicas, desperta coisas que eu nem sequer conheço em mim. Ou seja, já a ouvir outras músicas, há coisas que são repetidas e há padrões, de emoções e de sentimentos que tu consegues identificar. Mas ao ouvir alguns sons teus, eu fiquei sem entender exatamente o que é que estava a acontecer comigo. E eu acho que isso, é uma coisa que não está ao alcance de toda a gente. E eu, como artista, ou seja, como alguém que faz música, pensei, isto era uma coisa que eu gostava que acontecesse às pessoas quando elas ouvem os meus sons. E portanto, isto é uma nota pessoal. Eu não sei como é que há de ser para as outras pessoas, mas para mim, é uma bênção gigante poder estar aqui
Obrigada.
e ouvir-te, e ouvir a tua experiência, ouvir a tua visão sobre a música, sobre a indústria, sobre a arte, porque isso é super enriquecedor.
Obrigada.
E obviamente tinha que te dar os parabéns, porque acho que é enquanto as pessoas estão em vida que têm que se dar as flores delas, por tudo o que tu estás a fazer e por nos representares, porque era aquilo que tu estavas a dizer, que é, este Portugal não é o mesmo da 50 ou 60 anos atrás. Portanto, naquilo que tu fazes, eu também me sinto representado.
Obrigada,
E
obrigada.
então, era isto, sendo este podcast dedicado às mulheres que nos inspiram, a minha vontade de tu estás aqui é precisamente por essa razão.
Nem sei o que dizer. Obrigada, olha.
E só para encerrarmos aqui o nosso podcast, ia-te colocar aqui três ou quatro perguntas muito rápidas que pudessem servir assim de recomendação para quem esteja a ouvir este episódio. E para começar, eu gostava que tu nos recomendasses um livro que tu gostes, que te tenha inspirado ou que tu estejas a ler, que aches interessante partilhar aqui com.
Olha, estou a ler o Diário de Florença do Rilke, que é um momento em que ele se apaixona perdidamente pela mulher e vai de viagem para Florença e só conseguia ver aquela viagem e aquela experiência através dos olhos como é que é dizer? Só conseguia ver aquilo a contar aquilo à mulher.
Ok.
Como se tudo o que ele estava a viver tinha que ser contado à mulher. Então escreve um diário muito bonito. Eu estou ainda a meio, ainda estou a ler. Outro também que eu terminei que me inspirou imenso é o Juventude do Joseph Conrad, que fala muito sobre esta ideia do que é que o que é que nós somos agora e mais tarde quando olhamos para trás o que é que vivemos e que como é que é essa é uma história que faz estas analepses e prolepses muito comuns sobre há até dois momentos em que ele está num bar a contar a história já velho é contar a história dele de novo. Então há essa ideia da interpretação dele como velho do que é que aconteceu quando ele era
Ok.
novo. E que é muito bonito. E há sempre uma frase, ah, juventude. Ou seja, há sempre uma condescendência, porque
Sim.
como é que foste capaz de fazer tudo aquilo quando
Sim.
eras novo? E é essa força. Mas é assim.
Então ficamos com a nota desses dois livros e obviamente tivemos aqui a falar de música, não podia deixar de perguntar isto. Se tu podes recomendar uma música que tu tenhas ouvido recentemente que tenha marcado e por que razão?
Assim de repente, é assim, eu ouço muita música antiga. Estou sempre a ir buscar coisas para frente e para trás. Gostei imenso do novo disco da Billie Eilish, apesar de isto agora, não vou dar a minha opinião sincera.
Podes dar, podes dar.
Não sei, acho que estava à espera que ela arriscasse mais, acho que ainda está, tem que mudar o produtor.
Está no safe place,
Acho que ela
ali, não é?
deve mudar o produtor, acho que o irmão é fixe e fez
Foi
aquilo.
fixe até certo ponto e agora tem
E isto
que.
também é uma nota. Para as mulheres cantoras, compositoras, que esta coisa da produção também tem que se lhe diga. Nós temos que pensar que música é a música que nós gostamos de fazer e às vezes não é preciso saber tudo
Sim,
para se poder ir para o estúdio e fazer música. Não é
certo.
preciso estar sempre sobre a alçada de
De alguém que te diga
pessoas
o
que têm que
que
dizer qual é o
sim.
teu caminho. E as mulheres, eu estou a dizer as mulheres, não é porque. não é num discurso muito feminista, mas a verdade é que acontece muito esta ideia de que tem que haver sempre alguém a fazer
O
aquilo por
produtor
ti.
executivo, né?
O produtor musical também, sabes? Não é preciso. Às vezes não acho que os discos tenham que ter sempre produtor musical. Podem
Às vezes
acontecer.
tem só que acontecer para ser,
Não é?
exatamente, para
E
existir.
depois, devem mudar. Deve-se poder mudar. E as pessoas têm uma resistência quando ganham ali uma ideia de
Sim, quando
lugar
funciona,
seguro.
exatamente.
Porque a mudança é o que faz a pessoa também dar um step. Portanto, eu gostei do disco, mas achei que estava à espera de uma ideia de
Um bocado mais disruptivo, né?
mais disrupção. E depois ando a ouvir muito um concerto do Fina Estampa do Caetano Veloso ao vivo, que é de cortar. É de morrer. Para mim é o maior artista vivo, maior performer vivo no mundo, mais completo, que como artista, como compositor, em palco, como performer, é genial, é uma pessoa cativante, não sei. Para mim é
Qual é que é o título desse concerto?
Fina Estampa,
Fina Estampa.
que é um disco que ele fez em estúdio, mas depois também tem ao vivo.
Ao vivo. Muito bem. Um filme que tu tenhas gostado e que tu.
Poor Things.
Mas isso não vale, né?
Não, adorei, adorei. Acho que não é porque é um filme tão especial para mim, mas é que é um filme mesmo transgressor e com uma mensagem mesmo forte do
Sim.
ponto de vista desta ideia do papel da
Da
mulher, do
mulher.
homem, do qual é que, mas com graça, com humor, mas também posso sugerir um clássico japonês, agora que estou muito inspirada porque vou para o Japão, que é A Viagem a Tóquio do Ozu, que foi um
Acho que
filme.
nunca vi um filme japonês.
Não, mas tens que ver, porque há uma cultura de cinema japonês clássico que é realmente é muito contemplativo, não é? Porque os japoneses são assim, são muito
Sim.
contemplativos, têm a ver muito com a imagem, com a fotografia, com a história. Muitas vezes são filmes. Este filme é um filme antigo, um bocadinho dos anos 60, acho eu. E portanto a história, tu vais perceber que tem outro tempo, outra dinâmica, mas é de uma beleza e de uma É fascinante, gostei mesmo muito. É um filme que me inspirou muito. E agora que eu vou ao Japão, estou curiosa para
Boa.
revê-lo.
O que é que nunca devemos deixar para amanhã?
Acho que nunca devemos deixar para amanhã aquele telefonema que nos passa pela cabeça fazer à pessoa X ou Y e nós achamos que não deve ser agora e é para amanhã, porque é literal. Nós achamos que podemos fazer amanhã e depois esquecemos. E eu ando nesse exercício. Eu às vezes ponho assim uns objetivos mesmo práticos na minha vida, que é agora, cada vez que me lembro de alguém, eu imediatamente telefono. Às vezes até é bizarro, que as pessoas dizem, porquê? Agora esta hora estou a trabalhar, não faz sentido,
Mas isso é
mas
mais
eu tento
intuitivo,
não
né?
deixar para amanhã, porque há qualquer coisa de significativo, há qualquer coisa de um sinal que eu sinto aparecer que eu não quero fechar essa porta.
Muito bem. Para terminar, só te queria dizer que, pronto, já te expliquei a razão pela qual tu estás aqui. E se eu tivesse esse poder, infelizmente não tenho, mas se tivesse esse poder, gravava o teu nome numa das minhas ruas. A Rua da Carminho ou a Avenida da Carminho, por tudo aquilo que eu já te disse, por tudo o que tu representas e
Obrigada.
obviamente por seres uma inspiração. E o que eu gostava de te perguntar para terminarmos era o seguinte: que nome é que tu gravavas na tua rua?
Ui, eu devia ter vindo mais bem preparada. Me passa sempre pela cabeça dar o nome da minha mãe,
Claro, e é
mas.
mais do que justo e mais do que legítimo.
Estaria Maria Teresa Andrade, porque ela tem muitos nomes, então é melhor cortar. E o que é que ela era? A mãe. Mas é assim, deve ser a resposta de todas as pessoas, não?
Não,
Já tiveste essa resposta ou não? Ah, já tiveste.
tive. Mas depende, há pessoas que dão referências de figuras muito conhecidas, outras são desconhecidas mesmo, portanto.
Até porque as pessoas muito conhecidas,
A única
provavelmente.
pessoa que deu essa resposta foi a Mariana Vanzela, que disse que não havia ruas suficientes Ou melhor, não havia nomes de mães suficientes nas ruas, que havia nomes de grandes políticos, grandes generais, mas que havia muito poucos nomes de mães. E as mães são os seres mais altruístas que existem.
É verdade.
E ela...
É engraçado, se tu estivesse a passar pela rua e fosses ver a rua, porque aquilo diz sempre o que é aquela pessoa é, não é? Não sei o quê, escritor, general. E se fosse um nome qualquer e dissesse mãe. Talvez inspirasse também a pessoa. Olha, outro dia estava uma ideia de uma. Deixa-me só dizer esta que é. Um grande amigo meu estava a dizer: estou farto destes posses dos políticos, que com estas caras sempre iguais. Estou farto disto. Sabes o que é que devíamos fazer? Em vez deste espaço ser ocupado com caras de políticos, devia ser caras de músicos que já morreram. Não vamos entrar aqui em indústria e em competição. Músicos já morreram. E dizia, X não sei o quê, baterista dos Foo Fighters. Olha, ganda baterista que infelizmente faleceu. Baterista dos Foo Fighters, não sei o quê. E as pessoas ficavam inspiradas pelaquela imagem, ou pelaquela dica, iam procurar, pesquisar e iam conhecer muito mais.
Sim, porque se há coisa que esses cartazes fazem é desinspirar, né? Estes que nós vemos.
É verdade.
Olha, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez. Sim. Foi uma honra, uma bênção.
Obrigada
incrível ter-te
toda,
aqui. Finalmente conseguimos e estou muito feliz por termos conseguido. E espero que daqui para a frente continues com esse caminho brilhante e que possamos continuar a ouvir a tua voz por muito mais tempo.
Obrigada.
E conseguir descobrir, pelo menos eu, conseguir perceber e descobrir aquilo que eu sinto ao ouvir as tuas músicas.
Obrigada.
Muito obrigado.
Este é um podcast Rádio Comercial.